Boa tarde. Meio-dia e 5 minutos é o Notícias Agrícolas abrindo a programação desta segunda-feira ao longo desta tarde. Agora, o mercado do boi. Temos visto o mercado no Mato Grosso com bastante oferta e um aumento do abate de fêmeas no primeiro trimestre. Para alguns, isso pode ser sinal de algum risco de oferta no futuro, mas isso não é um consenso, até porque as estatísticas ainda são muito prematuras. Marco Jacinto, diretor da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso, né? Como sabemos, a principal entidade do principal estado produtor da pecuária de corte no Brasil, vai nos dar algumas opiniões, aproveitando para darmos uma olhada no mercado nessa segunda-feira. Marco Jacinto, seja bem-vindo. Bom dia para você aí no Mato Grosso.
Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas.
Tá,
Nós estamos aqui na cidade de Cuiabá, está meio chuvoso, está tudo certo.
Então tá bom, obrigado, seja bem-vindo. Marcos, vamos dar uma olhadinha, começar pela questão do abate de fêmeas. Nós tivemos aí, segundo os dados da Acrimate, 51% de abate de fêmeas no primeiro trimestre, de um montante de 1,2 milhão de animais abatidos, né? Na média do ano passado, em 2017, foram 43% de abate de fêmeas. E até 2003, com exceção do ano de 2016, que o abate de fêmeas caiu para 39%, nos outros anos a média ficou entre 41% e 45%. Pois bem, Marcos, há um abate fora da curva, pelo menos nesse primeiro trimestre? Ou seja, quando eu digo fora da curva, está tendo possibilidade de ter fêmeas boas estarem indo para o gancho, além de descarte e além de fêmeas caducas, Marco?
Não, eu não acredito que seja alguma coisa fora da curva, não. Imagino que nós estamos fazendo uma lição de casa melhor, quer dizer, o produtor está se capacitando mais do ponto de vista de terminação, ele está abatendo as fêmeas que estão ociosas na fazenda, quer dizer, fêmeas que em final de estação agora estão dando como vazia, fêmeas de descarte. Então, eu acredito que seja mais isso. Tá? É uma tendência nesse começo do primeiro semestre de maior abate de fêmeas. Aí começa a partir de final de abril até o mês de junho, já começa a crescer um pouco mais abate de macho, e normalmente o segundo semestre é que intensifica o abate de macho. Eu acredito que nós vamos ter uma média normal, não vai ser nada muito fora da casinha, não.
Ou seja, teve maior produção de bezerros, então, Marcos?
Nos últimos anos nós tivemos um crescimento na produção de bezerro, o que significa que nós estamos fazendo uma lição de casa melhor. Nós estamos perdendo menos bezerro, o bezerro nasce e está conseguindo desmamar, né? Ele não está morrendo antes disso. Nós estamos empreendendo talvez um percentual de fêmea maior, né? Então isso consequentemente vai ter um aumento na produção de bezerros normal também, nada assim muito acentuado não. Eu acredito que esse crescimento, que essa curva da agora para frente, ela vai ser sempre positiva.
Marco, só para situar melhor você e os nossos telespectadores aqui, vou rememorar aí alguns boletins que nós fizemos recentemente. Primeiro, o Neto Gouveia, lá da região de Cáceres, que você conhece, né? Que também é da Comissão de Pecuária de Corte da FAMATO, ele notou isso há umas 3 semanas atrás, que estava vendo a possibilidade de que estava indo para gancho muitas fêmeas, até com bezerro na barriga, né? É, por causa de uma possível seleção natural, onde, mais uma vez, a produção no estado é muito alta, para uma arroba achatada que não estaria cobrindo os custos desse investimento ou dessa lição de casa que você comentou. Pois bem, semana passada também nós ouvimos o Pedro de Camargo Neto alertando para essa situação que, inclusive, também ocorre no Mato Grosso do Sul, né? Ou seja, um excesso, talvez, aí, segundo ele, também indo fêmeas boas para gancho. É, e aqui em Barretos, nós notamos também, ainda que é uma região de mais de confinamento, o Ciro Pena Júnior, presidente do sindicato local, também notando essa situação. Por isso que nós resolvemos dar uma olhada com a Crimate, que consegue ter uma noção geral do estado, né? É, tendo em vista aí, né, Marcos, que a oferta é muito abundante aí no estado, né? Quer dizer, tem muito boi e muita vaca para ser abatido, né, Marco?
Positivo. Mas é que todo mundo está dizendo que nós precisamos crescer a produção, que nós vamos alimentar o mundo. Essa produção vai crescer, nós vamos ganhar eficiência, né? Agora, o mercado é que vai determinar a venda, né, de carne, tanto para o exterior quanto o mercado interno, é que vai determinar realmente se vai sobrar, se não vai. O preço do animal é oferta e procura, né? Uhum. Agora, como o ciclo da pecuária é muito longo, quer dizer, depois que você inseminou uma vaca, esse bezerro vai nascer no ano que vem, vai desmamar no outro e vai morrer daí mais dois. Quer dizer, isso você não para, entendeu? Uhum. Esses ganhos de eficiência, eles vão acontecendo e o ciclo é muito longo. Uhum, então, para a gente dizer agora, esse aumento de abate em fêmea também, dizer que realmente está tendo uma inversão de ciclo, que vamos abater porque o preço da arroba está achatado, quer dizer, eu acho que ainda é muito prematuro. Eu prefiro ser um pouco mais conservador e guardar um pouco mais esses dados.
Exatamente. Mas, Marco, a eficiência da pecuária no Mato Grosso já vem de uns dois ciclos, isso cada vez se nota mais, né? A própria Crimate costuma trabalhar em cima desse ponto. E essa eficiência agora desse último ano, que vai resultar em animais aí para quatro anos à frente, digamos assim, ela está casada com a oferta, com a demanda desse mercado? Porque nós estamos vendo ainda um diferencial de base muito grande para São Paulo, temos aí um excesso de oferta, ou seja, está se buscando eficiência, está se produzindo mais, mas o mercado ainda não está pagando, né, Marcos?
Então, isso aí é uma segunda lição de casa que a gente está começando a aprender a fazer, né? Com o IMAC, o IMAC vai vir atuando justamente nessa composição entre o produtor e a indústria, no sentido de buscar trabalhar com inteligência, a mensurar a produção futura e mensurar também o mercado futuro e como produzir, né, e como vender, já que vamos produzir, para quem que a gente vai vender? Vamos correr atrás de quem para vender, né? Nós temos trabalho na questão sanitária, nós temos trabalho na questão de impostos, né? Tudo isso vai interferir nessa lucratividade ou não do produtor, na lucratividade ou não da indústria. Então, é um negócio muito complexo e muito a longo prazo. Uhum. E para nós, produtores, é mais complicado ainda, porque depois que a gente inicia o processo, é como um transatlântico que está vendo um iceberg na frente, não tem como frear, uhum. Entendeu? Se vier, nós vamos bater. Quer dizer, depois que a gente inseminou a vaca, depois que o bezerro nasceu, não tem como parar. Entendeu?
Entendi perfeitamente. Ou seja, o processo está andando, o ciclo já começou, né? Não tem como ser interrompido. Agora, na outra ponta, tem que se fazer esse trabalho aí, essa costura, digamos, com os compradores, um trabalho de intermediação comercial que demonstre um pouco ganho de eficiência e que se receba por esse ganho de eficiência. É mais ou menos isso, Marcos?
É, nós temos cada vez mais que trabalhar a qualidade da carne, cada vez mais trabalhar o marketing, mostrar o tanto que a carne é saudável, o quanto ela faz bem para o consumidor, porque existe uma mídia terrorista contrária, e a gente tem então que fazer a nossa lição de casa de marketing, mostrar o quanto a carne é barata em relação ao que ela oferece em matéria de proteína, energia, vitaminas e aminoácidos essenciais. Uhum. Quer dizer, é um produto extremamente barato quando você vai analisar o que ela está fornecendo para a tua alimentação.
Uhum, né?
E isso tudo é um trabalho de casa que nós, produtores da Climate, está preocupada, né? Quer começar a fazer. Vamos contar com o apoio do IMAC agora, que ele vai realmente decolar. Então, eu acredito que a pecuária vai ser positiva e que ela ainda vai dar muito lucro para o Brasil.
Ô Marcos, nós vimos aí durante um bom tempo, sobretudo com a crise aí do JBS e dos grandes, que houve aí o fechamento de várias unidades. Agora, outras unidades estão sendo abertas aí no estado, seja arrendadas ou não, né? Inclusive de plantas que eram da JBS, que foram devolvidas, etc. Quer dizer, essa concorrência vai ser boa ou ela vai entrar e vai trabalhar na média mesmo de mercado? Quer dizer, vai continuar sem disputa pelo boi aí?
Olha, Mato Grosso tem várias regiões, né? Mato Grosso é muito grande. Uhum. Então, tem regiões que estão sendo beneficiadas com novas aberturas, uhum, né? Com mais compradores diferentes. Tem regiões que não está mudando muito nada, não. Uhum. E isso aí a gente tem que fazer um estudo melhor, porque muitas vezes, que nem a gente que é aqui do Vale do Araguaia, a gente defende uma redução do ICMS no Vale do Araguaia, porque nós não temos concorrência, né? Nós apenas temos o JBS praticamente trabalhando e uma indústria do Marfrig, né? Então isso você fica muito na mão de dois grandes frigoríficos que têm plantas no Brasil inteiro e que conseguem, de uma certa forma, segurar um pouco o preço. Uhum. Né? Mas nada melhor do que a demanda para resolver o problema de preço, né? A demanda favorece para todo mundo.
Entendi. E, Marcos, nessas regiões, por exemplo, você citou aí o Vale do Araguaia, onde a concorrência é menor, não havendo uma mudança nesse perfil da concorrência, é vantagem para o produtor trabalhar o aumento da produção? Independente, como você falou, não vamos interromper, o ciclo já está andando, né? Não tem como frear o transatlântico. Mas olhando mais na frente, quer dizer, é vantagem para o produtor ter uma oferta muito grande aí? Porque há correntes que falam que a pecuária deveria enxugar a produção no Brasil, né, Marcos?
Eu penso da seguinte forma: hoje o nosso rebanho no Mato Grosso gira em torno de 29 milhões de cabeça. Nós estamos matando aproximadamente quase 5. Isso está dando um desfrute de 16,5% do rebanho. E eu defendo que o produtor tem que aumentar a sua eficiência para aumentar a sua lucratividade. Mas eu não defendo o aumento de rebanho. E eu defendo que você tem que sair de 16,5 em ciclo completo para chegar a níveis de acima de 25, pelo menos, de desfrute de rebanho. Com isso, você vai baixar o teu custo operacional. Aí aumenta a rentabilidade do produtor, uhum, entendeu?
Entendi.
Então, tem ações que a gente tem que fazer dentro da porteira e outras ações que são fora da porteira. Uhum. E como, na média, você vai melhorar a sua eficiência, o seu vizinho não vai melhorar, a tendência vai ser ele sair do mercado, né? Porque o custo operacional dele vai estar fora do que o mercado está pagando. Se você conseguir baixar o seu custo operacional por arroba produzida, quer dizer, você vai ter ganhos e você vai permanecer no mercado. Uhum. Então, também existem lições de casa a ser feitas dentro da porteira.
Perfeito. É olhar mais à margem, né, Jacinto? E não olhar tanto o valor de face da cotação e tentar ganhar mais na margem, né? Seria, um resumo, seria isso, né?
Eu acho que as duas coisas, né? Um olho no gato e outro na linguiça. Mas, uhum, é mais ou menos as duas coisas. têm que andar juntas. Você não pode só ficar falando que o problema é o mercado. Eu acho que você tem que olhar também e também fazer a sua lição de casa. Quer dizer, os seus índices você tem que melhorar todo ano.
É que por enquanto não adianta olhar para a linguiça, que a linguiça não está andando, viu, Marcos? Nós estamos vendo aqui hoje 127 aí no norte, à vista, 132, 133 no sudeste, isso com base na sexta-feira. Qual é a média, mais ou menos? Hoje não é um dia bom, né, de negócios, né? Normalmente segunda-feira.
Não, segunda-feira normalmente é amarrada.
Você calcula que amanhã, por exemplo, pode aí em algumas regiões está na faixa de quanto arroba, Marcos?
Olha, difícil prever, hein? Uhum. Complicado. Vai depender da demanda, quer dizer, o que tiver de oferta agora no começo da semana. Se o frigorífico não conseguir boi, preço sobe. Uhum. Se ele conseguir, preço fica. Uhum. Então é difícil. Isso aí não tem como a gente intervir tanto assim, a não ser por quem tem o seu custo de produção falar, não, nesse custo não me interessa vender e segurar o gado.
Uhum. Porque por enquanto está dando para segurar, né, Marcos?
Ainda está chovendo, ainda temos pasto, né? Ainda dá para fazer, assim, dá para segurar de uma forma, assim, barata, né? A produção, a pasto, ela ainda é mais barata. Uhum. Então, no segundo semestre, uma diária de confinamento, quando o animal teve praticamente, assim, começou a perder ganho de peso, né? Começou a diminuir seu ganho de peso, fica mais caro segurar. Mas agora a gente ainda está numa época de passo bom, de chuva, então ainda dá para segurar uns dias, dá para ainda ir controlando e tentar achar um preço que feche a conta individual de cada um.
Perfeito. Marcos, lá no Vadaraguá, na sua região, Marfrig e JBS estavam escalando para quanto tempo até a semana passada, hein?
Olha, semana passada eu vou te confessar que eu não acompanhei muito não, que eu estava envolvido lá no Intercorte e acabamos não fazendo essa cotação. Uhum. Talvez o pessoal da Climat depois possa contribuir, mas eu não vou estar tão ao par.
Perfeito.
Vou ficar te devendo essa.
Mas provavelmente, né, com bastante oferta aí, embora com alguma possível retenção em algumas regiões, as escalas devem estar meio confortáveis, né, Jacinto?
Eu acredito que sim, pelo preço que eles estavam pagando, eu acredito que eles estão com uma oferta aí tranquila, não está tendo problema tanto assim de estrada, né? Uhum. Porque outro problema que complica muito, e muitas vezes fecha algumas regiões, é que inviabiliza retirar boi de algumas regiões. Uhum. Aí depois, quando normaliza a estrada, aquela determinada região começa a ofertar muito. Entendeu?
Entendi.
Então, como em média deu uma diminuída na chuva, as estradas são relativamente mais tranquila, não digo que está boa, mas está passando, né? Então, isso tudo vai interferindo no processo. São muitas variáveis.
Exatamente. Ainda mais num estado muito grande como esse, né, Jacinto?
É complicado.
Exatamente.
Você vê, de Cuiabá a Vila Rica são mais de 1.300 pontos.
É verdade, isso daí é quase que um país aí, e naturalmente com o tamanho desse rebanho, e como você falou, com esse desfrute, com essa necessidade de ganho de desfrute, ainda tem muita coisa que vai acontecer ao longo do tempo, né, Jacinto?
Com certeza.
Exatamente.
Mas nós vamos estar trabalhando a parte de consumo, nós vamos trabalhar a exportação, a gente precisa contar com os brasileiros, né, que eles não façam o famoso fogo amigo, né, que não sejamos tão irresponsáveis como a operação carne fraca em jogar um punhado de informação errada no mercado, né, o que determina uma queda de consumo, uma visão errada do consumidor a respeito da carne. Quer dizer, quando se falou carne naquela época, não tivemos nenhum episódio na carne de gato. Nós tivemos com carne de frango, carne de peru, embutidos, né? E algumas empresas localizadas, mas atingiu diretamente a carne de gado, que não tinha nada a ver com o processo.
Exatamente.
Né? Então, existe muita desinformação. E nós, brasileiros, começarmos a se orgulhar, né, do que a gente produz, de qual que é o nosso carro-chefe. O nosso petróleo, vamos dizer assim, a nossa grande potência é o agronegócio. É a forma como nós vamos sair da crise, é a forma como nós temos que trabalhar.
Exatamente.
Então, se o brasileiro não começar a se orgulhar disso, se o brasileiro não ajudar a vender essa imagem de que o agro é positivo, de que o agro preserva, fica complicado, porque aí é fogo amigo, né?
Exatamente.
E então, o pessoal precisa conhecer e saber que a gente faz a pecuária mais sustentável do mundo, né? Que ninguém preserva como o Brasil preserva. Quer dizer, o que a gente faz é lindo.
Exatamente, quer dizer, não bastasse a crise econômica, ainda teve as crises do agro que foram reverberando em segmentos, setores que não tinham nada com isso, como você bem falou, né, Marcos? Mas o Notícias Agrícolas está aqui, além da torcida, acompanha rotineiramente isso daí e a gente vai estar sempre por perto da Crimate para continuarmos entendendo esse processo, tá bom, Marcos?
Tá, João, eu agradeço a atenção, agradeço vocês estarem divulgando a realidade do que acontece no agro. A gente precisa contar com vocês e vocês também contem com a gente. A gente está sempre aqui pronto para responder.
Ok, Marco, um abraço, até uma próxima.
Um abraço a você, um abraço a todos.
Igualmente. Segundo o Marcos Jacinto, diretor da Crimate, ainda é cedo para revelar as estatísticas no estado do Mato Grosso a respeito se há algum abate de fêmea fora da curva. Está acima da média agora no primeiro trimestre, sim, 51% de abate de fêmeas, mas ele acha que ainda é muito descarte, fêmeas vazias, caducas, etc. E, portanto, ainda ele não acredita que possa haver uma crise aí para 2-3 anos na frente, por conta aí desse abate de matrizes boas. É esperar para ver. E, por hora, naturalmente, aí, o mercado está lento, sem nenhuma perspectiva de alta no curto prazo. E, como ele diz, há uma aposta agora de melhorar cada vez mais a eficiência do produtor, mas, porém, ainda falta a segunda, outra lição de casa, que é trabalhar a questão do consumo, relações comerciais, de uma maneira um pouco mais efetiva, no maior estado produtor da pecuária brasileira. Vamos agora dar uma olhada no CPEA, sexta-feira, queda de 0,73%, arroba 143 mais 15 centavos. Né? O boi gordo BMF hoje, o abril sem variação, a 143,40. O maio, queda de 0,24%, a 143 cravado. Julho, sem negociação. Agosto, sem negociação. Notícias Agrícolas fica por aqui então e aguarde que voltamos a qualquer momento. Até já.